Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! As hepatites virais são responsáveis por 1,3 milhão de mortes por ano no mundo, segundo a estimativa da OMS, Organização Mundial da Saúde. As mais comuns no país são a dos vírus A, B e C, sendo que a C, transmitida pela exposição ao sangue infectado, já é considerada uma epidemia mundial. Para alertar sobre os riscos e prevenção das hepatites virais, a campanha Julho Amarelo foi sancionada como lei em 2019. Eu sou Carlos Carmigliati e para estrear a nossa série Julho Amarelo, Prevenção contra as Hepatites Virais, convido a professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Luciana Diniz Silva. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Essa campanha é recente, né? Tem apenas 2 anos. Mas a gente entende que carrega uma importância muito grande, né, professora, como fonte de informação.
Eu acho que a gente está podendo vivenciar isso agora. Em meio à pandemia, o quão importante, né, é a informação para a população. É de suma importância que as pessoas identifiquem as formas de transmissão. E, através desse ensinamento, desse conhecimento, é possível que as pessoas tenham uma certa prevenção, né? Eles tenham meios de não se contaminar.
As hepatites A, B e C são as que mais atingem a população, né, professor? E são virais. E quais as principais características delas?
As hepatites virais são causadas por vírus. Qualquer vírus que entre no nosso organismo vai causar sintomas parecidos. Febre, mal-estar, dor no corpo. Mas no caso das hepatites, o vírus ele vai em direção ao fígado. Você vai ter naqueles pacientes que têm acometimento do fígado, icterícia, que é o amarelão dos olhos e da pele. Às vezes vai ter um pouquinho de dor aqui onde fica o fígado, porque o fígado cresce, fica inchado. E aí você tem formas leves, que não vai ter uma gravidade, mas você pode ter formas graves e tem algumas formas de hepatite causadas por vírus que podem levar a uma doença mais prolongada, que a gente chama de hepatite crônica.
E quais são as possíveis causas que podem desencadear uma infecção por hepatite?
Você tem as causas infecciosas, que são as hepatites por vírus. Você tem as causas associadas ao uso do álcool, por exemplo. O álcool leva a hepatite e pode levar uma hepatite crônica e acabar terminando numa cirrose do fígado. Você tem medicamentos e você tem outras causas que são doenças metabólicas, doenças com defeito do gene da própria pessoa, a genética da pessoa não consegue trabalhar bem com ferro, por exemplo. Aí depositam em excesso o ferro no fígado.
A senhora citou a cirrose, né? Ela, então, seria uma consequência da evolução das hepatites, professora?
Na verdade, talvez o termo mais correto seria uma insuficiência do fígado, né? Mas já preconizou esse nome, é cirrose. Só que as pessoas associam a cirrose ao uso do álcool. Na verdade, a gente tem que abrir a cabeça. É uma forma de educar. Não é só o álcool que causa cirrose, né? Você tem as hepatites virais que podem se tornar crônicas e levar à cirrose.
E é preciso lembrar, né, professora, que há vacinas seguras e eficazes para as hepatites A e B. Já a hepatite C, quando diagnosticada precocemente, tem tratamento ofertado pelo SUS e alta taxa de cura. Agora, gostaria de aprofundar mais sobre a hepatite A. Tem um estudo que eu vi aqui do Instituto Trata Brasil que mostra que mais da metade das famílias abaixo da linha da pobreza vive sem saneamento, o que corresponde a cerca de 30% da população brasileira. E a hepatite A, por exemplo, ela é transmitida justamente por água e alimentos contaminados, né, professor? Então, esse é um dado muito preocupante.
O vírus A e o vírus E, eles são transmitidos por via fecal-oral. O que significa via fecal-oral? Transmitido pela contaminação de alimentos e de água por fezes que tenham o vírus da hepatite A. Então, são vírus que a gente adquire por via fecal-oral. A contaminação é externa.
Então, qual seria a solução para diminuir esses números e evitar a contaminação?
Eu acho que a gente tem que pensar, como cidadão, a primeira coisa é exigir uma política pública melhor, que o saneamento ele atinja o maior número de pessoas. Então, das infecções que são transmissíveis, né, por via fecal oral, é beneficiar com educação e saneamento básico as pessoas terem dignidade de vida, ter um esgoto, uma água que seja possível de ser consumida. Agora, no seu dia a dia, ingerir alimentos de origem não conhecida, ter esse cuidado que a gente está tendo com os alimentos, lavar bem lavado, porque tudo que a gente traz para dentro da casa da gente, de fora, pode não ter sido bem higienizado. Então, esse é um cuidado.
E nós conseguimos identificar, professora, os sintomas quando somos contaminados?
Pode ter um pouquinho de conjuntivite, mal-estar. E aí, você pode ter, nesse período aí, pessoas que tenham manifestações mais graves. Então, sempre numa infecção depende do vírus um pouco, mas depende também daquele indivíduo que está sendo contaminado, né? Essa conversa é que vai determinar o caminho.
E por que o diagnóstico dessa hepatite específica só pode ser feito quando o paciente é avaliado aí por um médico especialista?
Porque ele, na conversa, ele vai te perguntar qual a provável fonte de contaminação. Como é que você adquiriu? O que que aconteceu? Você comeu um alimento? Você viajou? Você fez uso de droga? Você tomou algum medicamento? Então, quer dizer, essa é a importância de uma consulta clínica bem feita, porque na história clínica você vai conseguir, na hora que você fizer a entrevista, levantar todos os possíveis fatores que poderiam estar lesando o fígado e causando aqueles sintomas.
E existe um tratamento único para esse vírus?
O tratamento vai ser o tratamento que a gente chama de suporte. Hidratação, acompanhamento, se tiver alguma coisa, a gente orienta, educa o paciente se acontecer alguma coisa que não era esperado para comunicar ao médico, mas geralmente a gente acompanha, o indivíduo fica em repouso, dieta normal e hidratação.
A boa notícia é que a gente já tem vacina, né, para o vírus da hepatite A. Então, quando ela é aplicada?
No cartão de vacina do Ministério da Saúde, ela vai de 12 meses até 5 anos incompletos, ou seja, 4 anos e 11 meses e 29 dias. É o período de vacinação. E como as condições melhoraram, hoje em alguns locais a prevalência diminuiu da hepatite A. Com o envelhecimento, ela predispõe às formas mais complicadas, então o cuidado tem que ser mantido. E aqueles que fizerem a sorologia e não identificaram os anticorpos, há como tomar a vacina privada, né? A gente tem que atentar para esse cuidado.
Existem grupos de risco ou doenças que tornam as pessoas mais vulneráveis a contrair esse vírus, Luciana?
Ter doença crônica do fígado, pessoas que recebem sangue, precisa de hemotransfusão, pessoas vivendo com HIV, né? Pacientes que usam drogas imunossupressoras ou que tem uma doença que abaixa muito a resposta imunológica, candidatos a transplante de órgãos e doadores de órgão também.
Agora que já comentamos um pouco sobre a hepatite A, professora, eu gostaria de passar para o tipo B. Sabemos que ele é transmitido pelo sangue e outros líquidos e secreções corporais contaminados. E o Ministério da Saúde já considera a hepatite B como uma infecção sexualmente transmissível. E por que não existe um tratamento eficaz para esse tipo?
Porque a gente tem uma partezinha do vírus que chama forma circular covalentemente fechada, que nenhum medicamento atual consegue tirar essa forma do corpo da pessoa. E essa forma, ela pode estar associada até mesmo ao aparecimento do câncer do fígado.
Eu estou vendo aqui, professora, que geralmente esse tipo de hepatite é assintomático e quando aparecem sintomas, são de cansaço, tontura, enjoo, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados e até urina escura e fezes claras. Agora, quais são as formas mais eficientes de se prevenir dessa hepatite, professora?
Primeira, importante, é através do sangue. Então, quer dizer, controles, doação de sangue, hospital tem que ter controle, assim como centros de hemodiálise, controle rigoroso, né, daquele que vai doar e daquele que vai receber o sangue. Salão de beleza. O vírus da hepatite B, ele é resistente. Ele pode estar no alicate de unha, na tesourinha, mesmo que vá para a autoclave do salão, a autoclave não consegue eliminar o vírus. Já foi encontrado vírus dentro do esmalte, então cada um tem que ter seu kit. Fazer as sobrancelhas no salão de beleza, também aquela pinça pode fazer a contaminação, gilete, escova de dente. Então, quer dizer, tem que tomar todo esse cuidado, além dos cuidados em relação, né, à transmissão sexual.
Voltando um pouco agora, professora, às formas de transmissão, a hepatite B ela também pode ser transmitida de mãe para filho. E tem um dado aqui da CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, que aponta que mais de 90% das infecções crônicas desse vírus ocorrem de mãe para filho. É por isso que é importante vacinar o bebê logo após o nascimento?
Quando a contaminação ocorre através ou via transplacentar ou através do canal do parto, quando o neném está nascendo, a gente sabe se a transmissão acontece dessa maneira e o indivíduo não é vacinado ou não toma imunoglobulina, quando nasce, não é identificado que a mãe é uma portadora, a chance de cronificação, que era de 5%, passa para mais de 90%. E o que, que acontece? Quando você adquire na infância, você pode ter as formas graves, mas em idade mais precoce.
Não existe cura, mas é possível controlar a infecção da hepatite B, né, professora? E como isso é feito?
A gente tem um controle muito bacana, a gente consegue tirar indivíduos de fila do transplante, porque quando você começa a tratar, você diminui a quantidade de fibrose que tem no fígado. Aí diminui a carga viral, né, e às vezes a carga viral fica zero. O que, que acontece? O indivíduo consegue melhorar, né, a fibrose, a lesão do fígado que ele tem quando diminui a quantidade de vírus que está circulando. Né? A gente consegue manter o paciente com zero de carga viral e não deixar o paciente evoluir para cirrose quando a gente pega um indivíduo com uma fibrose em fase inicial, como a gente consegue, às vezes, regenerar, voltar, dar uma charré na fibrose que já tinha. Só que você não consegue curar, como eu falei, em relação, comparando a hepatite B com a hepatite C.
E olha só esse outro dado, né? No Brasil, aproximadamente 1 milhão de pessoas têm hepatite e não sabem que são portadoras. As do tipo B e C são responsáveis por cerca de 74% dos casos no país. E somente a C corresponde a 76% das mortes. A hepatite C é uma grande preocupação, né, professora, por causar aí uma inflamação forte no fígado. Mas a gente teve avanços no tratamento ao longo dos anos, né? E eu gostaria que a senhora comentasse quais foram.
A hepatite C, o conhecimento evoluiu muito e houve, né, o surgimento de drogas. Inclusive, o prêmio Nobel do final desse ano foi dedicado aos profissionais, aos pesquisadores que estão relacionados com a identificação do vírus da hepatite C. Hoje a gente tem agentes antivirais diretos que conseguem matar o vírus, acabar, erradicar com o vírus. É uma infecção crônica que tem cura. Hoje, com o tratamento disponível, quando a gente limpa o vírus do sangue, além da gente fazer os testes no sangue, que são os marcadores, que a gente vai ter o antígeno do vírus, a gente vai ter também os anticorpos.
E como funciona o tratamento?
A gente acompanha o paciente como um todo, então a gente tem que investigar depois que a gente nem todo paciente vai ser submetido ao tratamento medicamentoso. Agora, o plano terapêutico, que inclui orientações médicas, acompanhamento, medidas de prevenção e promoção de saúde, o tempo inteiro elas vão ter que ser adotadas. Aí a gente vai cair naquele cuidado geral, alimentação saudável, evitar o álcool. Os indivíduos que têm hepatite crônica têm indicação de vacinar para as outras hepatites virais, porque eles são susceptíveis. Então, por exemplo, um indivíduo que tem hepatite C crônica e não tenha tido evidência, que tenha tido contato com o vírus B ou vírus A, ele vai ter que tomar a vacina. Ele é um critério de prioridade para vacinação.
Infelizmente, a hepatite C pode trazer outras complicações, né, professora? E por que isso acontece?
Elas podem interromper vasinhos que irrigam nervos, então pode dar uma neurite. Pode interromper vasinhos que irrigam a pele e dá uma vasculite. O vírus da hepatite C, ele é considerado um cancerígeno, ele causa linfoma, pode causar depressão. Doenças que parecem doenças de fundo imunológico, que confundem com as doenças reumatológicas. Doenças que dão dor nas juntas, nas articulações. Né, boca seca, pode pegar as glândulas. Então, quer dizer, o vírus C ele pode causar vários tipos de manifestações.
E essa hepatite, a tipo C, também causa sintomas específicos, né, professora? E quais seriam eles?
Aí vem o amarelão, que é icterícia. A urina fica escura, cor de Coca-Cola. E as fezes ficam claras, tipo uma massinha de vidraceiro. E a gente chama isso de acolia, falta de coloração nas fezes, porque o fígado não consegue metabolizar a bile. Então, fica acumulado no sangue, por isso que fica amarelado, deposita na pele, nas escleras, e a urina fica escura e as fezes ficam claras.
E professora, a hepatite C tem grandes chances de se tornar crônica, né? Que é quando geralmente a doença é descoberta. Nesse caso, os sintomas mudam?
40% dos pacientes com cirrose do fígado, importante, são assintomáticos ou têm sintomas inespecíficos. Pode ser uma dor no corpo, uma canseira, uma fadiga, um mal-estar. Não é sintoma específico da cirrose hepática. Quando que eles tornam sintomáticos? Quando eles têm descompensação da cirrose hepática. Aí faz ascite, que é a barriga d'água, pode fazer o amarelão da pele, pode vomitar sangue, porque faz varizes, entendi, que é uma das complicações da cirrose.
E quanto à pandemia, professora, ela dificultou de alguma forma os avanços no diagnóstico?
Havia uma meta da Organização Mundial de Saúde de tentar erradicar a hepatite C até 2030. Só que com a pandemia, todos os sistemas não conseguem atuar de forma adequada. E a gente sabe que muitas vezes o indivíduo está infectado, mas está sintomático. Quando vai descobrir, ele já está com uma forma grave da doença. Então, provavelmente, nós ainda vamos ter muitos casos de cirrose e câncer de fígado acontecendo no futuro e prolongados por causa da pandemia.
Lembrando que a hepatite C tem cura e, por isso, é importante que as pessoas busquem o teste para hepatites virais nos serviços públicos de saúde do SUS. O teste é gratuito, rápido e recomendado principalmente para pessoas com idade igual ou superior a 40 anos, que receberam transfusões de sangue ou transplantes de órgãos antes de 1993, que fazem ou fizeram uso de drogas injetáveis ou que compartilham agulhas injetáveis, ainda por quem admite consumo elevado de álcool, entre outros. Encerramos aqui mais uma série do Saúde Consciência. Para quem perdeu algum programa, é só acessar o nosso site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.